Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum, já na presença, com a presença da professora Elisa Ferreira, que já cumprimentarei de seguida. Quero, antes de mais, informar os grupos parlamentares que os relatórios de cada uma das audições vão caber. Este primeiro, relativo à professora Elisa Ferreira, ao grupo parlamentar do PS, o relatório relativo ao Dr. Luís Máximo Santos, ao Bloco de Esquerda, o relatório relativo à audição do Dr. Luís Leginha de Sousa, ao grupo parlamentar do CDS-PP, e, por último, o relatório relativo à professora Ana Paula Serra, ao grupo parlamentar do PSD. E, por isso, como a intenção é fixar uma data para a elaboração do relatório no final destas audições, os grupos parlamentares podem começar já a pensar quem é que vão indicar. Agradeço a sua presença e a disponibilidade, a senhora professora Elisa Ferreira, para esta audição. Uma audição no âmbito da proposta de designação para o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal, a audição esta que se faz ao abrigo do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal. A grelha aplicável inicia-se com uma intervenção da senhora professora e depois uma primeira ronda de 8 minutos por grupo parlamentar com resposta consecutiva e uma segunda de 5 minutos consecutivos por grupos parlamentares e uma resposta de 25 minutos. Muito obrigada. Senhora professora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu gostava, antes de mais nada, de saudar, na pessoa da Sra. Presidente, da Doutora Teresa Leal Coelho, todos e cada um dos membros desta importante Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. E de facto, é com grande prazer que volto aqui. Estive aqui há pouco mais de um ano. E penso que, de facto, numa audição mais em tudo semelhante a esta, penso eu, embora explicitamente não estivesse referenciado o lugar que eu iria ocupar, mas penso que o maior interesse que poderia ter a minha presença aqui agora, pelo menos nesta intervenção inicial, era dar um pouco conta do que tem sido o trabalho realizado durante este ano e, ao mesmo tempo, aproveitar para partilhar, de facto, esta experiência e fazer um ponto de situação com os senhores deputados. Sendo que, quando há um ano eu fiz aqui essa intervenção, eu referi, estou a citar, que tinha plena consciência que ia integrar uma equipa que capitaneava um navio no meio de um mar bastante agitado. De facto, esta imagem de que o sistema financeiro estava, de facto, numa situação de grande agitação não foi contestada e era partilhada por muitos. E nessa altura eu assumi o compromisso de dar, enfim, todo o meu esforço e esse compromisso é importante porque é um compromisso público perante os cidadãos que os senhores representam e, portanto, penso que não pode ser esquecido, uma vez feito, que tudo faria e daria todo o meu empenho, todo o meu esforço no sentido de salvaguardar o bem público que constitui a estabilidade do sistema financeiro e, em particular, a proteção dos depositantes, dos aforradores em geral, mas dos depositantes em particular, porque não são remunerados para cobrir o risco do negócio. Hoje, olhando para o ponto de situação, eu diria que nem todos os objetivos estão atingidos, mas, no entanto, eu considero que há progressos inegáveis, sobretudo no que diz respeito à redução das incertezas no sistema bancário e o robustecimento, e há um robustecimento da credibilidade e da confiança no sistema bancário nacional. Em termos do que foi feito banco a banco, e sem vos querer amassar muito, mas acho que de vez em quando, e os senhores acompanharam em detalhe o que aconteceu com, pelo menos com alguns deles, mas penso que de facto fazer um pouco o cronograma do que foi feito, por vezes é importante e pelo menos para mim foi importante ao preparar fazer esse ponto de situação. Começando pelo grande banco sistémico público, a Caixa Geral de Depósitos, foi em agosto que foi concretizada, em agosto de 2016, que foi concretizada a alteração dos estatutos e que foram confirmados novos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Em janeiro de 2017 fez-se o primeiro aumento de capital, que foi no montante de 1.444 milhões de euros, e que incluiu a extinção dos instrumentos híbridos de capital subscritos pelo Estado em 2012. Em fevereiro há um segundo Conselho de Administração que teve de passar todos os procedimentos do fit and proper. A 10 de março a Comissão Europeia emite a decisão formal de autorização sobre a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos sem utilização do mecanismo sem a ativação do mecanismo das ajudas de Estado. E faz-se a emissão dos instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 no montante de 500 milhões que foi exigido pela própria DG Comp. E agora, finalmente, a 18 de maio, há de facto uma situação em que foi eleito o novo auditor estatutário para o mandato de 2017-2020 em cumprimento da legislação em vigor. E, portanto, isto é todo um processo que do lado do BCP também teve a sua evolução. No caso do BCP, em novembro de 2016, verificou-se uma emissão privada de 175 milhões de euros, foi subscrita totalmente por um acionista, novo acionista estratégico. Em fevereiro, a emissão foi complementada por uma subscrição pública de 1,3 mil milhões de euros, permitiu, com este aumento de capital, que a percentagem de capital detida pelos acionistas qualificados de estratégicos passou de 34% para 41%. Dentro desses, a Fosun ficou como o maior acionista, com 23,9%, seguido a Sonangol, com 15,2%, mas também ficaram reforçadas as posições dos investidores institucionais, que passaram de 19% para 28%. E na sequência deste reforço de capital, o BCP reembolsou ao Estado o montante que remanescia de cocos, vulgo, portanto, de 750 milhões de euros foram reembolsados. Em relação ao BPI, em 5 de janeiro, o BPI vendeu à Unitel uma participação social de 2% no Banco de Fomento de Angola. Isto permitiu-lhe transferir o controle do BFA para a sociedade angolana e também resolver o diferendo acionista no banco, e ao mesmo tempo resolveu o problema dos grandes riscos. A 7 de fevereiro, o CaixaBank completou com sucesso a OPA, com uma posição que ficou estabilizada em 84,5%, assumiu o controle, e foi feita uma emissão de fundos próprios através de 300 milhões de euros de Tier 2 e foi subscrita pelo próprio CaixaBank. Em relação ao novo banco, a 31 de março de 2017, e poupo-vos a todos os procedimentos que antecederam a seleção, porque eles foram já muito escrutinados na COFMA, o Fundo de Resolução, a 31 de março, assinou os documentos de contratação da venda com a Lone Star. A assinatura permitiu que fosse cumprido o prazo com a DG Comp. Nos termos do acordo, como sabem, haverá uma injeção de 1.000 milhões de euros, distribuída em 750 milhões de euros no momento de conclusão da operação e 250 milhões de euros até 3 anos, num prazo até 3 anos, detendo a Lone Star 75% do capital e ficando os restantes 25% nas mãos do Fundo de Resolução. Com um mecanismo de capitalização contingente, com uma limitação máxima da necessidade de reforço do seu capital por parte do Fundo de Resolução, com um máximo de 3,89 mil milhões ao longo de 8 anos, e que só será desencadeado de acordo com um conjunto de condições que também foram aqui já escrutinadas, que têm a ver com uma perda efetiva na gestão dos ativos e com níveis de capitalização do banco que sejam reduzidos. E, portanto, esperamos neste momento finalizar a operação. Isto passando rapidamente por cima de um processo que foi complicado, que foi muito trabalhoso e que, de facto, mas que eu acho que nós, em Portugal, conseguimos, de facto, finalizar. E para isto contribuiu o trabalho de muita gente, em particular das administrações dos bancos, naturalmente, dos acionistas, que perceberam os desafios que estavam em causa, das distintas autoridades de supervisão nacional, e eu queria sublinhar aqui a ótima colaboração que houve com a CMVM, e porque foi a CMVM que teve mais em jogo, porque a Autoridade de Seguros não foi tão envolvida, mas também com a Autoridade de Seguros, com o Governo, sobretudo no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, e também a nível europeu, porque todos estes bancos, estes grandes bancos sistémicos, estão debaixo da supervisão direta do Mecanismo Único de Supervisão, e portanto isto significou que todos estes bancos foram decididos, as decisões foram tomadas dentro do chamado Supervisory Board, portanto do Comitê de Direção do Mecanismo Único de Supervisão, e nessas reuniões, eu estive a fazer um apanhado desde 1 de julho, que foi a primeira, eu fui a 50 dessas reuniões, 34 ou 36, portanto a maioria delas no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão, outras do Comitê Executivo e outras ainda do Fórum Macroprudencial, que agrega os supervisores e o Governo, portanto o Conselho de Governadores dos Bancos Centrais. Só em escassas, eu diria numa minoria destas reuniões, que são reuniões aprofundadas e em plenário, não foram escrutinados os bancos portugueses. Portanto, foi uma minoria que está, portanto, cada dia aparece com menos pressão a agenda dos bancos portugueses, mas os bancos são discutidos nestes fóruns, que demoram normalmente 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias, são discutidos, assim como todos os bancos que são levados a este escrutínio, são discutidos em detalhe, desde os rácios de capital aos rácios de liquidez à situação da governação do banco, portanto há de facto um escrutínio e daí resultam decisões de supervisão que são absolutamente essenciais. Portanto, eu com esta descrição não quero dizer de maneira nenhuma que o setor bancário está com os seus problemas todos resolvidos, não é isso que se pode inferir, mas que de facto há uma razoável estabilização do processo que está. Falta terminar, como é óbvio, a questão do novo banco, a venda do novo banco, não é a questão, é a venda do novo banco. Falta ainda estabilizar um banco que não é sistémico, embora seja prioritário, que é a Caixa Económica Montepio Geral, mas em termos do setor bancário como um todo, eu posso vos dizer que quando olhamos para a banca agora e se pusermos as coisas um pouco em perspectiva, em termos de ativos totais, há uma desalavancagem de facto substancial em relação a 2010, baixamos de 526 mil milhões de euros em 2010 para 386 mil milhões em 2016, portanto há uma desalavancagem. Os níveis de solvência aumentaram substancialmente, os rácios de capital, o antigo Core Tier 1, 7.4 em 2010, temos agora de Common Equity Tier 1, embora não se possa fazer uma equivalência total, temos 11.4, portanto há uma mudança, um robustecimento do capital. Há uma redução daquele excesso de empréstimos em relação aos depósitos, que foi uma das causas da crise, portanto tínhamos, enfim, o chamado loan to deposit, portanto o rácio de transformação era de 150% em 2010, hoje é de 96%, há uma muito maior eficiência, se formos comparar o rácio entre custos e receitas, portanto o cost to income atingiu um pico no final de 2013, em que tínhamos um rácio de 72%, hoje temos 60%, portanto, quando olhamos para esta perspectiva em termos europeus, nós podemos hoje, e estivemos precisamente a fazer estes cálculos, em termos de resultados brutos de exploração em percentagem do capital próprio, estamos a ombrear com a média dos bancos do SSM, do Sistema de Bancos Europeus. Temos, em termos de receitas em percentagem do capital próprio, temos valores ligeiramente inferiores aos pares, mas temos um impacto dos custos operacionais ligeiramente mais favorável, portanto andamos a ombrear. E onde é que existe a grande diferença da banca portuguesa em relação à média da banca europeia? Exatamente quando nós temos, nós forçamos e eles têm de fazer também isso, quando nós percebemos o peso do reconhecimento das imparidades nos ativos não produtivos, portanto os chamados NPLs, dos ativos que estão parados no balanço dos bancos, portanto quando se introduz esse elemento de cobertura por imparidades desses valores, então nessa altura nós temos a grande razão da quebra de rentabilidade. E daí a importância de acelerarmos ou ajudarmos a banca a acelerar a limpeza dos chamados NPLs do seu balanço, sendo que, no entanto, esses créditos foram concedidos pela banca e o problema é dos acionistas da banca, isto é, não é um problema que seja do Estado ou um problema que seja do Governo ou do banco. Mas, evidentemente, cabe-nos apoiar, no que for possível, a aceleração desse processo num quadro europeu, que é um quadro muito complexo e onde isso se transformou num problema extraordinariamente difícil. Daí que tínhamos estado a trabalhar arduamente e intensamente nós, Banco de Portugal, com o Governo e com a Unidade de Capitalizar, precisamente a tentar criar o enquadramento mais adequado para que, de facto, este processo decorra com alguma celeridade. E, pelo lado daquilo que temos estado a fazer, quer ao nível da supervisão europeia, quer ao nível da supervisão nacional, eu gostava de chamar a atenção dos senhores deputados para o esforço que neste momento já existe e que está a dar resultados, porque, de facto, se nós olharmos para os valores que estão reportados desses tais NPLs, permitam-me o galicismo, mas é para andar mais rápido, porque sei que o tempo é curto, mas entre junho de 2016 e dezembro de 2016, o total de ativos não produtivos reduziu-se de 3,5 mil milhões de euros, precisamente em 6 meses. Portanto, 3,5 mil milhões de euros no sistema bancário é um valor muito substancial. E, portanto, o valor que tinham registado, que era um valor muito próximo dos 50 mil milhões de euros, que é o valor que estava a correr, neste momento já são, reportado a dezembro, já são 47, qualquer coisa, isto é, grosso modo, 48 mil milhões de euros. Considerando apenas a componente destes NPLs que diz respeito às sociedades não financeiras, o valor diminuiu de 3 mil milhões de euros neste espaço de 6 meses. Ou seja, para um montante que para as corporações, portanto para as empresas não financeiras, é um valor da ordem dos 30 mil milhões de euros, isto representa um valor, feitos os arredondamentos, de 8,9% de redução. No entanto, e estou quase a terminar, mas no entanto, quando se olha para os rácios normais, e o rácio normal faz o quê? Uma comparação, um numerador sobre um denominador, em que o numerador é o valor dos ativos não performantes, os ativos não produtivos, e no denominador estão os créditos totais conseguidos, como houve uma redução do volume de crédito concedido durante estes últimos anos, por vezes o rácio não reflete o efeito efetivo e o esforço efetivo de redução em valor absoluto que está no numerador. E, portanto, aquilo que se vê é que, entre 2015 e 2016, o decréscimo foi de 0,3 pontos percentuais do rácio, mas isto é um efeito denominador e um efeito numerador. E, portanto, convém que nós não nos esqueçamos dessa componente, porque o valor, em termos absolutos, é, de facto, muito, muito forte. Por fim, também gostava de sublinhar que também ao nível da cobertura por imparidades, o rácio aumentou de 41% em 2015 para 41% para 45% em 2016. Portanto, há um esforço de reconhecimento de imparidades relativamente a estes portfólios. Termino dizendo que este esforço é um esforço que não permite dizermos que a situação bancária está totalmente normalizada, enfim, está quase normalizada. Os riscos persistem de muito tipo, podemos explorá-los. A recuperação da economia permite aqui também uma melhoria substancial das perspectivas, nomeadamente não só de negócio e de crédito, como também para a libertação destes ativos não produtivos, mas eu chamo a atenção dos senhores deputados para a importância de acompanharmos a legislação europeia e de, a esse nível, termos uma consciência muito clara do que é preciso mudar, não só em termos de completar, digamos, toda a agenda da União Bancária. De facto, não termos a União Bancária completa é um problema gravíssimo. Há neste momento uma oportunidade, porque está em curso a revisão da chamada BRRD ou da Diretiva de Resolução, que neste momento impede que esse instrumento legal seja na prática utilizado. Acabamos de ver dois casos, o caso do Banco Popular e o caso, mais recentemente, dos bancos italianos. De facto, a BRRD em nenhum dos casos foi usada, porque de facto ela precisa de ser revista. Temos vindo a pedir isso e os senhores deputados estão nas melhores condições de fazer exatamente isso, mas podemos discutir isso quando quiserem. Mas de facto, dentro do quadro que existe e que está neste momento em vigor, eu penso que o esforço que Portugal tem feito começa a ser também internacionalmente reconhecido e, portanto, acompanha a estabilização também das questões macroeconómicas, que essa aí é absolutamente evidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Aplausos, pois. Muito bem. Todos? Este funciona? Não, este é...
Banco. Sim, funciona. Não, não.
Não há, esse também não. Senhora deputada Inês Domingos, para uma intervenção, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora doutora, muito obrigada pela sua presença aqui para falarmos um pouco sobre o seu, enfim, sobre a sua indicação, a indicação do seu nome agora para a vice-presidência, enquanto vice-governadora do Banco de Portugal. E já conhecemos bem o seu CV, aliás, quando esteve cá da última vez também já tivemos a oportunidade de o ver, e portanto as minhas perguntas dirigir-se-ão sobretudo para certos temas que me parecem importantes. E gostava de começar por referir algumas questões que referiu na sua intervenção inicial, que foi o robustecimento de forma geral do setor bancário, e referiu em particular dois indicadores, o rácio de Core Tier 1 e o rácio de crédito para depósito e as melhorias a que tínhamos assistido. Eu vinha apenas recordar que uma grande parte desses resultados foram obtidos antes da sua entrada até no Banco de Portugal, por isso obviamente ficamos contentes que tenha continuado, mas é importante saber que é um trabalho que tem sido realizado já há muito tempo. E enfim, é positivo obviamente para a economia, para os bancos em geral, para a economia e para Portugal. No que diz respeito às soluções que têm sido, eu não vou entrar muito por aqui, mas acho que é útil esclarecer e deixar muito claro que as soluções que têm sido encontradas para alguns bancos, em particular aqueles que estão, que foram, enfim, cuja resolução ou solução passou pelo Estado, nós, PSD, temos algumas dúvidas, em particular no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, mas também há um pouco mais de tempo atrás do que a Caixa Geral de Depósitos, também no que diz respeito ao BANIF, e portanto isso deixa-nos ainda temos algumas perguntas que ainda não foram respondidas nesses casos, e portanto temos alguma preocupação relativamente a estas duas situações que, enfim, esperemos que com as comissões de inquérito que ainda existem poderão ser esclarecidos mais tarde. E depois uma pergunta de detalhe, mas poder responder depois, há uma questão na sua intervenção inicial que eu não compreendi muito bem. Porque falou sobre a limpeza dos NPLs, enfim, dos créditos com fraco desempenho, e se calhar eu percebi mal, mas percebi que os NPLs, o valor total dos NPLs terá diminuído 2 mil milhões, não sei se percebi bem, e que... Não, e que as sociedades não financeiras era 3,5, mas se calhar o que significaria que o das famílias aumentou, mas se calhar ou fui eu que percebi mal, é ao contrário então. Pronto, mas já me poderá responder se calhar eu percebi mal a essa questão. E então agora gostava de fazer mais perguntas de uma forma mais geral. Primeiro sobre a supervisão. O Governo aparentemente iniciou no princípio deste ano uma ideia de reforma da supervisão em Portugal. Ainda hoje é conhecido que houve aqui um trabalho do PS nesse sentido, uma conferência, e nós não conhecemos os detalhes do que o Governo quer. Temos apenas algumas notícias que vão aparecendo, e como tem o pelour da supervisão, eu acho que lhe faz sentido para nós perguntar, fazer umas observações e perguntar a sua opinião. E começava por dizer que entre 2012 e 2015 houve já transformações bastante profundas no regime de supervisão. Algumas são recentes, algumas impulsionadas pelo anterior governo, outras pelas autoridades europeias. Mas dizendo isto, sendo que o PSD é um partido que é reformista, interessa obviamente e é possível continuar a aperfeiçoar o sistema. E por isso concordamos consigo inteiramente que temos de começar a nível europeu por completar a União Bancária como mecanismo de garantia de depósitos. Isso parece-nos fundamental porque sem esse mecanismo os problemas do setor financeiro são tratados a nível europeu, mas depois as consequências recaem sobre os Estados-membros. E há certamente coisas para resolver e, enfim, temas a tratar na coordenação entre supervisores, no aperfeiçoamento da supervisão comportamental, mas aqui o que nos preocupa e o que nos parece importante é que estas alterações, enfim, que venham a acontecer, respeitem três princípios basilares. Primeiro, evitar os custos de transição para o setor financeiro e para os contribuintes, o que recomendo alguma prudência, evitar a fragmentação da massa crítica de recursos que neste momento existe para fazer face às necessidades de supervisão e que ainda precisa de ser completada, na nossa opinião, e finalmente, e talvez até mais importante, preservar e reforçar a independência das instituições de supervisão. E é fundamental, no caso em particular da supervisão, porque a capacidade da influência política no sistema financeiro, obviamente, é uma grande causa de desconfiança por parte dos cidadãos e, portanto, naturalmente, que é importante que o banco, enfim, o supervisor que supervisiona essas entidades financeiras seja independente do governo central. No que diz respeito, agora para passar a um outro tema, ainda um pouco relacionado com o tema da supervisão, embora agora talvez mais comportamental, há uma diretiva da União Europeia neste momento sobre a comparabilidade que introduz uma série de medidas em termos de comparabilidade das comissões. Está relacionado com as contas de pagamento, com mudanças nas contas de pagamento e acesso a contas de pagamento com serviços básicos. E ela existe, obviamente, porque é fundamental que os consumidores possam perceber que tipos de comissões é que existem para poder tomar decisões acertadas e também é benefício da concorrência importante que se possa mudar de uma conta para a outra sem haver custos exagerados. O anterior governo já implementou uma série de iniciativas que vão no sentido dessa diretiva e dou apenas dois exemplos. O primeiro é obrigar os bancos a enviar uma lista das comissões que cada cliente bancário paga. Ora, nós temos informação que isso não tem sido inteiramente respeitado, pelo menos não por todos os bancos, e portanto gostava de saber o que é que o Banco de Portugal pode fazer relativamente a isto, porque, por exemplo, eu posso confessar que não recebi. Eles fizeram, deviam ter enviado a mim logo, mas não. Também, enfim. E depois tem a questão das contas dos serviços mínimos, que nós introduzimos contas que têm custos muito pequeninos, muito, muito baixos para os consumidores. E gostava de saber se sabe qual é que foi a adesão a essas contas. Agora, preocupa-nos obviamente o facto da diretiva estar ainda atrasada e a União Europeia já veio dizer que pondera pôr o Portugal em tribunal por causa disto e tendo em consideração a importância e a relevância desta diretiva, que acho que concordará comigo neste aspecto, seria muito relevante para o Governo finalmente transpor esta diretiva. Não sei se já consultou muito Portugal sobre isso, ou se não consulta, mas pronto, fica a pergunta. E depois queria falar sobre o crédito mal parado, que é reconhecidamente um problema importante na banca. E obviamente para o financiamento da economia. O Primeiro-Ministro tinha inicialmente referido que poderia fazer a criação, poderia criar um veículo para o mal parado já há alguns meses atrás. Depois, afinal, já não era preciso um veículo mal parado, agora há uma plataforma. Nós não sabemos os detalhes da plataforma, parece que é uma medida inócua, com um impacto muito limitado, para a solução, mas enfim, seria importante apurar os detalhes do que será esta plataforma e perceber se implica mais custos para o contribuinte. E aqui gostava de recordar que ainda ontem, aqui ao lado em Sintra, o presidente do BCE, Mário Draghi, em resposta a uma pergunta, disse que era muito importante minimizar os custos para os contribuintes das crises bancárias. Eu gostava de deixar este reto, que idealmente os contribuintes portugueses, na nossa opinião, já pagaram mais do que suficientemente a situação da banca e neste momento seria ótimo que não continuasse a pagar. E finalmente, e para terminar, Sra. Presidente, uma questão sobre a comunicação, isto mais talvez relacionado menos com temas sobre a banca em Portugal, mas mais relacionado com a sua própria posição e sobre o trabalho que vai efetuar nos próximos anos, enfim, para o qual está indicada, que é o facto, nós temos observado que tem feito em várias sedes comunicações sobre temas muito diversificados do seu pelouro, dos seus pelouros que estão referidos no Banco de Portugal e outros, e esta questão para nós agora é importante porque está, estando indicada para vice-presidente do Banco de Portugal, e como sabe, e sabe isto até melhor do que nós, a comunicação do governador e de um vice-governador são parte integrante da política monetária, da política de supervisão. Faz parte da política, não é só uma questão formal, é também uma questão de substância. O que nós temos visto é que a doutora Elisa Ferreira adotou um estilo um bocadinho mais livre do que é habitual dentro dos governadores e vice-governadores, na forma como comunica com o público, e que me recorda, por exemplo, quando o Banco de Inglaterra, enfim, talvez não tanto, mas quando o governador do Banco de Inglaterra fez umas observações sobre mudanças climáticas e o governador da Índia sobre corrupção. E são temas importantes, sem dúvida. A doutora Elisa Ferreira não falou sobre isto, falou sobre outras questões.
E para terminar,
mas a questão que eu gostava de lhe fazer para terminar, Sra. Presidente, é se prevê, enquanto vice-governador e tendo em consideração a importância do seu papel enquanto fazedora de política de supervisão, neste caso, se mantiver esse seu pelouro, se pretende alterar a sua estratégia de comunicação para uma forma mais tradicional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Professora Elisa Ferreira.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu fico, antes de mais nada, muito grata pela pergunta que me fez, porque não queria de maneira nenhuma que, quando reportei a esta comissão, ou, digamos, os dossiês em que trabalhei durante um ano, e concluí, porque, por outro lado, e é outro canal de pensamento, que progressivamente a banca está a estabilizar, digamos, tive a preocupação de dizer que isso era, tem um parágrafo específico dizendo que isso se deveu ao, digamos, ao board de administradores, aos acionistas, ao esforço coletivo de todos os supervisores, enfim, longe de mim querer-me autoavaliar neste processo, de maneira nenhuma. Portanto, obviamente, a vida existia antes, vai continuar a existir, apenas estava a reportar factos e nada mais do que isso, longe de mim fazer qualquer tipo de autoelogio. Relativamente às questões que me colocou sobre as novas diretivas, relativamente à comparabilidade de comissões e serviços básicos e contas de serviços mínimos, eu peço desculpa, eu não tenho, até agora, não faço supervisão comportamental, que é onde cabe, onde cabem estes dossiers. E, de facto, dentro do banco há alguma separação de áreas no que diz respeito à supervisão comportamental e prudencial, havendo, no entanto, algumas vantagens de algumas matérias muito selecionadas e muito específicas, haver alguma percepção do comportamento do banco relativamente, em termos comportamentais, pode, em determinadas circunstâncias, originar também uma, digamos, uma outra perspectiva em termos prudenciais. Mas, de facto, há separação de áreas. O meu colega Luís Máximo dos Santos virá, enfim, dentro de alguns minutos, digamos, responder às questões que lhes quiser colocar, e eu sugeria que, para ficar totalmente briefada sobre o assunto, fosse ele, que é a pessoa que tem essa tutela, digamos assim, que a questão fosse colocada. Levanta-me depois uma outra questão, relativa à questão da gestão dos NPLs. Eu penso que esta questão é uma questão muito complexa e nós olhamos, não há respostas simples para quando estamos a tentar saber qual é a solução mais adequada. E de facto alguns países experimentaram fazer um veículo e transferir para esse veículo os créditos mal parados, foi verdade. A maior parte deles fizeram, no entanto, num período em que as ajudas de Estado foram, de algum modo, suspensas, todo o processo das ajudas de Estado foi suspenso, e, portanto, nós assistimos a uma quantidade de transferências, nomeadamente no caso da Espanha, no caso da Irlanda, noutros casos houve as ajudas diretas aos bancos, ajudas essas e processos esses que se esgotaram em 2013 e ficaram ainda mais condicionados em 2014, quando se começa a implementar a supervisão única, depois entra em vigor a chamada BRRD, portanto a Diretiva de Resolução Bancária, que limita imenso todo o tipo de operações, e a partir daí, de facto, conhecemos os dramas do caso italiano, que ainda mesmo assim conseguiram que fossem os bancos, os vários bancos do sistema a financiarem um veículo, o que num tecido alargado em termos de e forte, ou pelo menos em termos de volume de ativos, não se compara ao sistema português, mesmo assim há a suspeita de que há ali impactos sistémicos, mas no caso português surgiram duas, três, quatro, enfim, diversas hipóteses de se criar e diversas propostas vindas dos privados para criar um veículo desse género, mas a atual situação legislativa e as condicionantes nacionais do país limitam muito a possibilidade, na prática, sem custos adicionais, que eu acho que coletivamente têm de ser avaliados, se enverdar por uma via dessas. Porquê? Porque, de facto, a retirada dos ativos do balanço dos bancos acaba por ter de definir a que preço é que há essa retirada. Se os ativos forem retirados a um preço muito próximo do preço de mercado, é evidente que o diferencial tem de ser coberto, e se for coberto, ele tem de ser coberto ou com apelos a novos influxos de capital recolhidos no mercado, o que de facto vai encarecer muito na situação atual o capital necessário para o banco funcionar. Se não for nessa base, e em alguns casos estamos a assistir a entradas de capital diretas do Estado nos bancos, o que de facto não interessa ao país também, ou então interessa sob condições muito, muito específicas, muito limitadas, que não estão definidas. Alternativamente, pode-se tirar os ativos do banco ao preço próximo do preço de balanço, o impacto em capital é menor, mas, no entanto, digamos, o veículo privado que os vai acolher normalmente exige um envolvimento de dinheiro dos contribuintes para cobrir ou garantir uma parte, digamos assim, do diferencial entre o preço de mercado e o preço a que é retirado o ativo. E, portanto, em todos estes casos há questões de estabilidade global do país e do sistema financeiro que têm de ser muito bem pensadas e muito bem ponderadas. Quais são as três dimensões em que não há dúvidas? São uma dimensão, que é a dimensão de supervisão, que estamos a exercer e que estamos a fazer. Outra dimensão é a dimensão relativa à melhoria do enquadramento para que possam surgir condições para um mercado secundário de NPLs. Neste momento, a limpeza de balanço que está a acontecer é muito na base dos chamados write-offs, portanto, reconhecimento de perdas, mas não há muita venda, digamos assim, e gostaríamos que isso fosse estimulado. Eu penso que esta comissão, não sei se passa só nesta comissão, mas há todo um pacote legislativo de aceleração dos processos judiciais, de simplificação de procedimentos, etc., que são importantes para acelerar, no fundo, a possibilidade destes ativos serem transferidos. E depois há um terceiro vetor, que é o tal de vale a pena ou não pensar em criar aqui um veículo de ativos, um veículo com que condições, ou então fazer aquilo que neste momento está em curso, e digo sublinho está em curso, que é, digamos, os grandes bancos, que são os principais interessados neste processo, fazerem, digamos, entre si, organizarem entre si as suas carteiras de ativos. Eu posso depois dar-lhe informações sobre a quantidade de créditos em que há exposições cruzadas dos vários bancos. Sobretudo em relação a pequenas e médias empresas, há uma quantidade substancial de créditos que são detidos por um ou mais bancos. Portanto, são poucos os créditos que dependem só de um banco e, portanto, são esses que preferencialmente beneficiariam se de facto houvesse do lado dos bancos algum entendimento e algum espaço para entrarem em negociação com o devedor. Também do lado do devedor era importante que houvesse um acompanhamento das empresas. Estamos a falar de muitas pequenas e médias empresas, estamos a falar de muitas empresas que até têm potencialmente robustez económica, mas que estão estranguladas financeiramente, e portanto era relevante e importante que houvesse do lado das empresas também alguns outros recursos e algumas fontes de financiamento que lhes permitissem, se têm viabilidade económica, não ficarem inviáveis por falta de acesso ao sistema bancário, e há um conjunto de elementos também que convinha trabalhar aí. No que diz respeito aos valores que me equacionou, depois, se quiser mais detalhes, eu poderei dá-los, não queria ultrapassar o meu tempo para dar uma resposta a todos os tópicos que focou. Relativamente aos valores em causa, os últimos valores corrigidos já de dezembro e os últimos valores de junho, a redução de non-performing exposures, portanto de exposições não rentáveis, reduziu-se de 3,5 mil milhões, passou a atingir um valor com os valores corrigidos de 48 mil milhões em 2016. Isto é um arredondamento, há de reparar que era 50, qualquer coisa, isto são 47, qualquer coisa, mas 3,5 mil milhões. As empresas não financeiras tiveram os créditos não produtivos de empresas não financeiras reduziram-se de 3 mil milhões. Portanto, neste momento tiveram uma redução de 8,9% do stock. Portanto, estes valores são os valores neste momento mais atuais relativamente aos stocks de NPLs, já com valores que já foram reafinados e revistos em função da revisão que fazemos sempre dos valores que nos são reportados em determinadas datas. Dito isto, há um último ponto em que a senhora deputada se refere ao meu estilo. Senhora deputada, eu não sei de que é que está a falar relativamente, não falei sobre clima. Não fui eu, portanto, se me puder dizer onde é que eu falei fora daquilo que seriam as minhas competências, eu agradeço-lhe para poder dar uma resposta mais concreta. Falei sempre sobre assuntos sobre os quais eu não tenho a mínima dúvida e assuntos que afetam substancialmente a qualidade da supervisão e a qualidade da banca portuguesa. O completar da União Bancária, as fragilidades da BRRD, e mais uma série de outros textos legislativos que eu acho que precisam de ser reequacionados, revistos, etc. Não tenho participado em nada de especial, agora eu não falo só para peritos. Acho que os cidadãos portugueses têm de perceber e têm de ter uma noção razoável do que é que lhes está a acontecer. E eu acho que é uma obrigação de quem exerce funções públicas transmitir alguma informação ao público e, portanto, eu, se puder explicar de que é que estou a falar, quando estou a falar de CRD, de CRD3, CRD4, CRR, de MIF, NPLs, CET1, quer dizer, se eu puder explicar às pessoas de que é que eu estou a falar e dar-lhes uma perspectiva global, eu acho que estou a cumprir a minha obrigação e não a extravasar um estilo que cada pessoa tem o seu e, francamente, eu já tenho idade suficiente para ter adquirido o meu próprio estilo e não tenciono mudá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora Elisa Ferreira. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado João Galamba.
Obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentar. Se quer. A professora Elisa Ferreira, também não regressaremos às questões do seu currículo, uma vez que eles já foram abordados o ano passado. E começar pela... A professora Elisa Ferreira falou aqui da solidez, do reforço da solidez da banca. Eu não sei se o valor de 98% de rácio de crédito sobre depósitos é europeu ou nacional, imagino que seja. Não percebi o que é que tinha dito exatamente. Seja nacional ou europeu, não parece que um rácio de crédito sobre depósitos de 98% seja motivo de regozijo. É demasiado baixo. 150 é demasiado alto, mas ter um rácio de depósitos, de crédito sobre depósitos abaixo de 100% não me parece que seja algo que devamos celebrar. Quanto à União Bancária, esta questão da União Bancária incompleta e de faltar o seguro de depósitos começa a ser exageradamente recorrente, porque isto de facto não é uma coisa que está iminente e que estamos prestes a ultrapassar, porque há objeções de fundo da parte de vários países que não são meros atrasos, parecem mesmo ser oposições de fundo e intransponíveis. E as contrapartidas de que se falam hoje para eventualmente ultrapassar esses constrangimentos são mais preocupantes, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do que a possibilidade de os ultrapassar. E porquê? O primeiro é porque se entende, pelo menos é aquilo que eu gostava que comentasse, isto, a ideia que eu tenho visto um pouco referida, sobretudo nos países do Norte da Europa, é de que não têm qualquer problema em avançar para a União Bancária e criar um seguro de depósitos quando o seguro de depósitos deixar de ser necessário. Ou seja, quando os países forem todos iguais, o risco for todo igual em todos os países e já não houverem certezas sobre ninguém, então aí avançamos para a mutualização. Ora, a mutualização é necessária porque os países não são todos iguais. No momento em que Portugal seja a Alemanha e que todos sejam a Alemanha, a necessidade destes mecanismos de mutualização de risco, que significam um compromisso político com um determinado projeto, tornam-se desnecessárias. Eles são necessárias exatamente hoje. E, portanto, é com alguma preocupação que se vê estas objeções, sobretudo quando elas parecem poder ser ultrapassadas ou através daquilo que eu acabei de referir, ou seja, quando os problemas forem resolvidos, aí sim poderemos pensar em fazer isto, ou então por alternativas que são muito preocupantes, sobretudo para Portugal e já agora também para a Itália, que é uma nova moda que parece que surgiu por aí, e eu gostava de saber se tem o patrocínio do Banco Central Europeu e qual é a posição já agora do Banco de Portugal e da doutora Elisa Ferreira, que são os famosos ESBs, os Eurosafe Bonds, que têm sido promovidos por alguns, nomeadamente um economista português, mas é um grupo de economistas, se não me engano, de Princeton, e que tenho visto sido promovidos por algumas instituições europeias. A ideia de que o sistema bancário europeu não tem um ativo sem risco e que isso é um problema para a estabilidade é correta, mas a única maneira de criar um ativo sem risco é criar um título de dívida que esteja ligado a um... Portanto, se o problema é a falta de um ativo sem risco, a única solução é arranjar um ativo sem risco. Mas esse ativo sem risco tem que ser um ativo sem risco semelhante ao que existe nas outras uniões monetárias, ou seja, um título de dívida pública associado a impostos, a um tesouro e a um orçamento. Porque é isso que são os ativos sem risco em Inglaterra, no Reino Unido, em todas as uniões monetárias ou em todas as zonas monetárias. Ora, parece que aqui na Europa há algum entusiasmo para avançar para uma coisa que não é isto. E que é apenas recorrendo à engenharia financeira, não vale a pena agora entrar aqui em detalhes, criar sinteticamente um ativo sem risco através da titularização, da criação de uma tranche júnior, de uma tranche sénior. Já várias agências de rating disseram que isto não funciona e que o rating atribuído a estes instrumentos seria baixo, mas aquilo que nos preocupa não é tanto se o rating é alto ou baixo, ou se isto funciona ou não, mas a medida que lhe vem associada, que é isso, pedi-lhe que confirmasse isto, que é a ideia de que estes ativos serão criados no momento em que se retire aos ativos de dívida soberana de cada um dos Estados-membros a sua qualidade de ativo sem risco. Ou seja, hoje, um título de dívida português, um título de dívida alemã, espanhola, italiana, de qualquer membro da zona euro, tem exatamente o mesmo tratamento regulatório. Não consomem capital e são considerados, para efeitos de supervisão, ativos sem risco. Há muita gente que discorda disto. Nós não teríamos problema em que eles passassem a ter risco num quadro da existência de um título de dívida pública europeia. Agora, na ausência de um título de dívida pública europeia, introduzir uma dimensão de risco nos títulos de dívida soberana por contrapartida da criação deste instrumento seria devastador para o sistema financeiro português, ainda mais para o sistema financeiro italiano e teria sérios riscos de aumento significativo dos custos de financiamento da dívida pública portuguesa e de outros países da periferia. Portanto, eu gostaria que a professora Elisa Ferreira nos explicasse qual era a sua posição em relação a isto e já agora a do Banco de Portugal, porque este é um debate que nos parece que está a ocorrer agora e é importante saber com que contornos é que ele está a ser feito. Sobre a questão dos NPLs, há uma enorme pressão para Portugal e outros países a resolverem este problema, mas tem sido colocada muitas vezes em ênfase, e a professora Elisa Ferreira voltou a referir isso, na importância de criar um mercado secundário. De facto, para as instituições europeias, sempre que há um problema é porque falta um mercado qualquer que não funciona bem, mas nem sempre a solução de mercado é a melhor. Porque a professora Elisa Ferreira falou aqui várias vezes de facilitar que os bancos se livrem do problema, sempre que se fala deste mercado secundário é sempre para os bancos verem livres dos NPLs. Ora, dado o endividamento do setor privado português e as características financeiras da nossa economia, nomeadamente as nossas PMEs, eu diria que pelo menos para Portugal, os bancos verem-se livres dos NPLs pode ser uma condição necessária, mas não é suficiente, porque nós também nos preocupamos com o que acontece às empresas. E por isso é que a criação do mercado secundário não é própria, não parece que seja a solução, porque se nós a única coisa que queremos é que os bancos possam vender e depois pouco nos importa o que é que quem compra faz a esses ativos, eu diria que, sobretudo no caso português, isso pode colocar um problema sério às nossas empresas. E, portanto, sim, a criação de um mercado secundário, mas sem descurar também a particular vulnerabilidade. Nós estamos a falar de milhares de empresas portuguesas que podem ser negativamente afetadas por este processo. Portanto, a pergunta que eu lhe faria aqui era se, na abordagem da questão dos NPL, seja ela qual for, se tem sido dado igual preocupação não só ao problema de capital e rentabilidade dos bancos, mas simultaneamente à questão da solvência das empresas e da sua viabilidade financeira. Questão essa que me parece, posso estar enganado, que a pura preocupação com a criação do mercado secundário, onde os bancos podem vender e alguém comprar, não resolve o problema, porque o mercado secundário é relevante para avaliarmos o impacto nos bancos e a solução do problema dos bancos, mas quando isto não é apenas um problema dos bancos, é dos bancos e das empresas, parece-me incompleta. Também era importante perceber qual o posicionamento da doutora Elisa Ferreira, e já agora da instituição que representa neste ponto. E, para finalizar, uma pergunta sobre o programa de compra de ativos. Portugal é um dos países participantes, aquele que tem um maior desvio face à chave de capital. E a razão pela qual isso acontece, são várias razões, mas uma delas tem a ver com o limite dos 33%. Ora, há uma questão que se torna, pelo menos para nós, difícil de entender. O Banco Central Europeu, quando desenhou esta estratégia colocou e definiu um conjunto de regras, a regra primeira era a chave de capital. Eu compreendo que se crie depois outras regras que não podem ultrapassar os 33%. O que eu não percebo é como é que, de repente, se dá mais prioridade à regra dos 33% que à regra de chave de capital. Porque há países que têm desvios positivos face à chave de capital e Portugal e outros países que teriam particular necessidade em serem beneficiados deste programa, acabam por ter a situação inversa. Porquê é que se dá prioridade aos 33% face à chave de capital? Não são elas duas restrições igualmente importantes? Que mecanismos é que podem existir para colmatar, corrigir o desvio muito significativo face à chave de capital que afeta o caso português? E por agora é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. A senhora professora Elisa Ferreira, por favor, para responder.
Muito obrigada. Eu começaria por, talvez, pela última questão. A última questão que coloca é exatamente uma questão de, digamos, de política do Banco Central a nível de governadores do Banco Central. E penso que, para não ser acusada, nomeadamente pela doutora Inês Domingos, que de facto há aqui uma... que não estão a ser respeitadas as separações que naturalmente têm de existir entre a política macro e a política de supervisão. Eu penso que não sou a pessoa mais indicada para lhe responder, digamos, qual é o caminho que está a ser seguido ao nível do Conselho de Governadores do Banco Central relativamente ao programa PPS. Depois há a pergunta que me faz sobre a questão dos Eurosafe Bonds. Eu penso que nós, na história recente da Europa, nós temos andado com inúmeros projetos sobre Eurobonds, sobre títulos vermelhos, red and blue bonds, sobre bonds de... Não, agora são Eurosafe Bonds. Eu acho que o que falta relativamente à política geral europeia é definir quais são os elementos que estão em falta no quadro global de uma União Monetária, quais são os elementos que têm de lá estar e não estão, e politicamente haver alguma convergência em torno desses objetivos. Porque se houver uma vontade, se identificar que é necessário, por exemplo, haver uma capacidade orçamental que permita, digamos, fazer algum mecanismo de redistribuição de ganhos e perdas dentro de uma União Monetária não ótima, isso em si é um fator já de estabilização de todo o processo de funcionamento da União Monetária. Agora, o que eu lhe posso dizer relativamente ao processo em curso, e isto são coisas também muito gerais, é que no que diz respeito à falta que faz a existência de uma garantia comum de depósitos no âmbito da União Bancária, e é sobre isso que eu penso que neste momento me devo pronunciar, ela fica evidente nos casos em que, por exemplo, nós temos uma entidade sistémica cuja supervisão é feita a nível europeu, cuja resolução é feita a nível europeu e que, no entanto, se houver uma decisão no Comitê de Resolução Europeu a favor não de uma resolução bancária, mas de uma declaração da insolvência desse mesmo banco, a filial desse banco que eventualmente opera em Portugal ficará com os depósitos cobertos a cargo da Garantia Comum de Depósitos Nacional. E, portanto, esse processo é um processo que precisa de ser rapidamente colocado na agenda europeia, na medida em que materializa o risco brutal de um país não ter autonomia ao nível da supervisão, não ter autonomia ao nível da resolução e não ter mecanismos suficientes de estabilização do seu sistema financeiro no momento em que, porventura, haja uma decisão a nível do mecanismo único de resolução no sentido da declaração da insolvência de uma determinada entidade. E isto é um assunto para ser questionado ao nível europeu, em particular em associação com o perfil sucursal filial e o perfil no processo de resolução. Eu peço desculpa de utilizar outra vez o inglês, mas multiple point of entry ou single point of entry é o único ponto para se fazer a resolução. Isto é uma resolução centrada na empresa-mãe ou uma resolução que no fundo se faz de forma mais ou menos relativamente autonomizada ao nível de cada uma das entidades. Portanto, os modelos bancários são diferentes. A decisão é da própria entidade que propõe se tem um multiple point of entry ou um single point of entry. E, no entanto, os impactos sistémicos sobre uma determinada realidade nacional de um país que, ao abrigo do passaporte europeu e da livre circulação de capitais, tem de acolher essa entidade, mas os impactos não estão controlados. E eu penso que estas questões, neste momento, tornam-se particularmente agudas. Fez depois uma outra questão que me parece muito, muito importante e muito oportuna relativamente àquilo que são os objetivos quando nós falamos da gestão dos NPLs. O objetivo, de facto, não é resolver o problema dos bancos e transferir para a sociedade e para a economia um problema gravíssimo de imparização e, digamos, reconhecimento de imparidades hiperagressivo. Isso mataria as empresas. Daí que haja, de facto, e já pus isso, já referi isso de uma forma ligeira, mas à senhora deputada Inês Domingos, para dizer que, de facto, o que está aqui em causa na plataforma não é só uma articulação entre os credores no sentido de terem um espaço de negociação com o devedor, mas é sobretudo no caso das PMEs, das pequenas e médias empresas, haver também instrumentos que permitam que essas empresas sejam requalificadas, reestruturadas e se apresentem não como NPLs, mas como créditos reais e ativos junto e credíveis junto da própria banca. E, portanto, aqui a plataforma não é uma plataforma só do lado dos bancos, é uma plataforma que faz uma interface entre as empresas que são devedoras e os bancos que são os seus credores. E posso lhe dizer, um pouco para ilustrar aquilo que eu estava a dizer há bocado, genericamente, sem cometer nenhuma violação da reserva que estas coisas têm de ter, que nas micro e pequenas empresas, em 46% dos créditos, do volume global de créditos, há três ou mais bancos envolvidos. São credores dessa empresa. Agora, se pensarmos numa PME que tem três credores e tem um crédito em incumprimento, de facto, digamos, quais são as margens que essa empresa tem de fazer uma negociação da sua dívida quando anda a correr de um banco para outro banco e não é suficientemente relevante para que os bancos se juntem para abordar a questão. Onde o risco efetivamente se põe é quando se fizessem as transferências dos ativos não performant, portanto, os ativos não produtivos, em bloco, relativos a empresas, empresas da economia real, para as mãos de um servidor, que não era só servidor, era também um veículo que ia gerir esses créditos, e que no fim, se ele não tivesse balizas suficientemente claras daquilo que era aceitável ou não era aceitável fazer, com uma garantia de Estado por trás, digamos, dá-se uma margem enorme a essa entidade para ela, de facto, enfim, se apropriar e enfim, exceder um pouco aquilo que seria razoável em termos de impacto na economia. Daí também a necessidade de avançarmos para já com esta questão, com esta plataforma que não transfere os ativos mantêm-se no balanço dos bancos, são apenas geridos de uma forma mais articulada e nada impede que se daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias os próprios bancos chegarem à conclusão que de facto há condições para fazer algumas transferências e que há tomadores em condições aceitáveis também para o país e para a economia, que de facto essa transferência se faça. Mas partir da ideia da transferência, feita toda a análise diagnóstica, posso lhe dizer que ao nível do Banco de Portugal fizemos uma análise de cima, de baixo para cima, e neste momento nós temos um detalhe quase, digamos, quase crédito a crédito, banco a banco, do que é que está em causa. De facto, não é prudente avançar com transferências de pacotes de créditos sem perceber muito bem como é que eles poderão ser a seguir geridos. Também lhe posso dizer que deste volume global de créditos, no que diz respeito às empresas, portanto, às non-financial corporations, portanto, empresas da economia real, nós temos praticamente um terço dos NPLs são, não são falhas de cumprimento efetivos, são sinais de risco em cima do devedor, que têm também um normativo europeu, mas que no fundo não correspondem necessariamente a falhanços efetivos no seu cumprimento do serviço de dívida, mas antes a sinalizações de risco por parte desse devedor. E, portanto, isso é outra questão que era importante. Termino também completando a resposta que há bocado dei à doutora, à senhora deputada Inês Domingos, relativamente ao envolvimento dos cidadãos, do dinheiro dos contribuintes neste mecanismo. Ele não existe neste momento, portanto, os ativos estão no balanço dos bancos, há apenas um entendimento entre os bancos, gerido pelos próprios bancos, relativamente a articulação sobre aqueles créditos específicos que eles selecionem, estão eles próprios a trabalhar nas regras a que deverá obedecer o acordo entre eles, no sentido de maximizarem as capacidades também de diálogo com as empresas e, do lado das empresas, uma busca que temos ventilado também junto das entidades europeias, de que, de facto, essas empresas provavelmente precisariam de alguns estímulos de reestruturação que lhes permitissem, se forem viáveis, de facto economicamente viáveis, não morrerem às mãos de uma insuficiência de financiamento em momentos críticos.
Muito obrigada, Sra. Professora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a professora Elisa Ferreira e colocar-lhe algumas questões muito diretas, algumas já foram colocadas, outras não tanto. E começaria pelo funcionamento do Banco de Portugal em si, que, como sabe, tem sido alvo de várias e justas críticas, parece-me, ao longo dos últimos anos e que estão bem documentadas e reportadas e são também relativamente consensuais nos relatórios das diferentes comissões de inquérito. E estas críticas vão desde aquilo que nos parece ou que eu interpreto como uma atitude muito permissiva face às administrações dos bancos, falhas de comunicação e de interação não só com instituições como o Parlamento, mas com outras instituições de supervisão, atrasos e pouca, enfim, exigência na supervisão, uma supervisão um pouco intrusiva face à gravidade das situações, a ausência de uma atuação mais célere, mesmo tendo indícios que seria necessário que essa atuação fosse mais célere, ou mesmo incapacidade para demonstrar, mais uma vez é uma análise pessoal ou política, para demonstrar e provar legalmente porque é que se toma uma decisão e não outra, e falo aqui muito especificamente da decisão de retirada de idoneidade a Ricardo Salgado. A professora Elisa Ferreira não lá estava nessa época e, portanto, de forma nenhuma estou a pedir responsabilidades. O que eu estou a perguntar é se a instituição Banco de Portugal fez uma autoanálise de todas estas situações. Nós sabemos que há um relatório da Boston Consulting Group que fez uma análise à intervenção do Banco de Portugal no caso do BES. O Banco de Portugal recusa-se a mostrar esse relatório. Eu acho uma má decisão em termos de transparência e palavra cara em inglês chamada accountability, mas essa tem sido a decisão do Banco de Portugal. Não consigo compreender como é que o Banco de Portugal terá a esconder um relatório à sua própria atuação, mas isso impede-nos de perceber se... por um lado, as nossas desconfianças e se as provas que fomos tendo são de facto identificadas internamente, e se para além de identificadas internamente elas estão a ser alteradas internamente. E como entendo, não é uma questão de menor importância, porque nós não conseguimos ter provas que estes problemas que foram identificados tenham sido alterados. Uma das formas de o fazer era alterando a administração, ou neste caso o governador. Uma vez que isso não aconteceu, não temos outra forma também de avaliar se a instituição aprendeu com aquilo que se passou e se há de facto mudanças. Uma por exemplo, das sugestões que foi mais falada e que me parece que faz algum sentido é de que é muito questionável que o Banco de Portugal tenha que recorrer sistematicamente a auditorias externas e auditoras externas para avaliar bancos que depois se fazem parte das quatro grandes auditoras que também são ou foram em algum momento auditoras dos mesmos bancos, ou vão ser no futuro, ou já foram no passado, e depois o facto de haver administradores do Banco de Portugal que circulam entre as auditoras e bancos também não ajuda a quem está de fora a ter uma visão de separação das diferentes, o que é que faz cada entidade e para quem é que trabalha e com que interesse e com que propósito. E portanto, se por exemplo essa questão da capacidade do Banco de Portugal ter um trabalho técnico de intervenção sem recorrer sistematicamente a auditorias externas, é ou não uma questão que está em cima da mesa ou que foi colocada ou pensada. O segundo grupo de questões ou discussão tem a ver com o modelo de supervisão. Mais uma vez, parece-me, e essa a análise que temos feito no Bloco de Esquerda, que há um excesso de poderes concentrados no Banco de Portugal e há muitas vezes uma confusão entre qual é o papel do Banco Central ou do Banco de Portugal enquanto dependência do Banco Central Europeu e a Autoridade Monetária, o Banco de Portugal, e os seus poderes enquanto supervisor, sendo que ambos são independentes, mas há uma diferença entre o estatuto de independência da autoridade monetária e o estatuto de independência de um supervisor. Não são sequer a mesma coisa. E não estou a questionar nenhum dos estatutos de independência. Aliás, se tivesse que questionar algum, questionava muito mais facilmente a independência da autoridade monetária do que a independência do supervisor, até porque discordo da independência da autoridade monetária. Mas isso são outras conversas, parece-me. Mas pronto, o diagnóstico é de que existe uma excessiva concentração de poderes. Eu penso que alguma delas é partilhada pelo próprio Banco de Portugal, que entende, pelo menos das conversas que tivemos aqui com o Sr. Governador, que o Banco de Portugal não vê grandes benefícios em ter chamado a si a resolução de bancos, nem a supervisão ou a responsabilidade sobre o fundo de resolução, que acha que isso é depois contraditório com a própria atividade de supervisão. Esse é um exemplo que me parece de haver algum conflito de interesses nestas várias funções. E depois, do ponto de vista teórico, parece razoável que o desenvolvimento dos mercados financeiros, com a emergência da banca sombra e da sua importância, uma importância que nós ainda desconhecemos, na verdade, nem sabemos muito bem como é que se regula, nem como é que se interage, parece fazer pouco sentido haver uma diferença em supervisão, sobretudo comportamental, entre a banca e mercados financeiros, quando poderia haver interesse em ter uma supervisão mais transversal, à medida que os bancos são cada vez menos os bancos tradicionais. Em Portugal já tivemos alguns casos em que foi muito visível que essa transversalidade teria sido benéfica, ao invés de termos duas instituições historicamente muito separadas, uma que supervisiona e regula os mercados financeiros, uma outra que supervisiona e regula a banca, porque a banca e os mercados financeiros têm grandes canais de interligação e, portanto, poderia haver interesse numa transversalidade da supervisão. Portanto, perceber qual é a opinião, não tanto, não sei se do Banco de Portugal, não sei se o Banco de Portugal tem uma opinião formal, mas também da professora Elisa Ferreira sobre esta matéria. Sobre as questões dos mecanismos europeus de resolução e das leis europeias, nomeadamente da União Bancária, eu sou obrigada a partilhar aqui um bocadinho das preocupações do deputado João Galamba, quando diz que, bom, estamos sempre a defender o modelo da União Bancária à espera de uma mutualização de perdas, quando sabemos que ela politicamente não vai existir. Nem há condições para existir. E, portanto, estamos à espera do modelo de integração financeira ideal na União Monetária, quando a União Monetária se aproxima politicamente muito mais da desagregação do que da agregação. E, portanto, parece que estamos aqui a discutir não se sabe muito bem o quê, e às vezes corremos o risco de estar a cair em modelos burocráticos ou tecnocratas super, que em teoria funcionariam muito bem, mas depois na prática não têm condições políticas para existir. E a prova mais clara do falhanço destes mecanismos é Portugal. Portugal é a triste vítima do mecanismo de resolução que acabou por não ser implementado em mais país nenhum, porque qualquer país tenha poder político para o receitar, rejeitam. E Portugal acabou por ser a triste vítima do mecanismo de resolução em que dois bancos foram resolvidos com elevados custos para o Estado, sem nenhuma margem de manobra para as instituições portuguesas, com um claro objetivo por parte das instituições europeias de concentração do sistema bancário. Portanto, é um dos casos em que os interesses europeus não parecem estar ou ser convergentes com os interesses do sistema financeiro nacional e do sistema bancário nacional. É preciso compreender como é que isto se resolve, porque não parece que estar à espera de uma suposta união bancária perfeita, que na prática quer dizer perdemos poderes sem nenhuma mutualização ou partilha de custos, esta situação é insustentável. É insustentável. E, portanto, importa compreender qual é a estratégia, como é que é feita a análise, qual é o entendimento do Banco de Portugal sobre esta matéria. Porque também não me parece tão pouco que o Banco de Portugal possa ou deva agir unicamente como interlocutor das autoridades europeias em Portugal. Parece-me que tem que ter um pensamento próprio de defesa do sistema bancário português, mesmo que isso implique discordar das autoridades europeias em muito caso. Um exemplo muito prático disso foi o BANIF. Para o BCE, o BANIF é um, ou para a Autoridade da Concorrência, o BANIF é um pequeno ponto no universo da União Monetária. Para Portugal é um banco importante porque está muito presente nas ilhas e porque as ilhas são importantes para a coesão territorial. A Autoridade da Concorrência está-se perfeitamente, pouco se importa com a coesão territorial, em particular, e o impacto do BANIF na Ilha da Madeira e dos Açores. E, portanto, ou nos arquipélagos. E, portanto, acho que estas questões têm que ser pensadas. Em relação aos NPLs, mais uma vez, há aqui duas preocupações sobre a solução que se pode encontrar. Está a ficar muito claro que há duas estratégias para os NPLs. A primeira é deixar passar tempo e, portanto, esperar que os ativos valorizem, o que em si é razoável, faz sentido. A segunda é, no fundo, securitizar, é tirar do balanço, é transformá-los e vendê-los para fora do balanço. Isto tem, parece-me, não sei se concordaram ou não, dois problemas. Um já foi apontado também pelo deputado João Galamba, que é, ninguém nos garante que depois estes créditos ou estes créditos sejam bem geridos pela entidade que os vai comprar. E normalmente são entidades que não estão direcionadas para gerir empresas em situação não de insolvência, mas em risco de insolvência, tem que terminar, mas são mais vocacionadas para executar empresas ou revender esses créditos com algum lucro. E esse é um dos problemas. O segundo problema é estarmos a criar e a favorecer um mercado que depois diverge muito pouco do mercado que criou a crise do subprime nos Estados Unidos, que é um mercado que facilita a retirada de balanço de ativos não performantes e que, portanto, desresponsabiliza os bancos da sua própria política de crédito, porque criamos um mercado líquido para esses ativos não performantes. Portanto, estar a criar condições para haver liquidez desse mercado não coloca em causa nem cria depois distorções ao nível da responsabilização dos bancos. E terminei.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhora professora, para responder.
Obrigada. A senhora deputada colocou, de facto, uma quantidade de questões e eu vou tentar responder de uma forma mais ou menos organizada, ou melhor, o mais organizado possível. Questões que coloca. A primeira questão dos NPLs nos bancos. A retirada de balanço não está neste momento em agenda. Portanto, nós não estamos a sugerir a retirada do balanço dos bancos. Estamos a sugerir uma plataforma que faça a gestão em que os bancos se sentem e façam interlocução com as empresas. Porque a solução que interessava era que uma empresa que tem neste momento um problema de liquidez e que não lhe permite cumprir o seu serviço de dívida, mas que tem um substrato económico suficientemente sólido, encontrasse algum outro financiador que não, e é difícil que seja um banco por razões técnicas, porque isso é uma questão que estamos a discutir mesmo, porque de facto se o banco emprestar uma empresa que foi reestruturada, o crédito, o novo crédito, continua a ser considerado como, ou tratado como NPL. E portanto a própria banca tem dificuldade em dar crédito a uma empresa que aparece já com um programa de reestruturação. Mas o ideal é que aquelas empresas deste conjunto todo de empresas, que haja uma destrinça entre as empresas que de facto não têm viabilidade nenhuma e essas infelizmente têm de fechar, porque no fundo já não têm hipótese, será para aí um terço delas que já estão há mais de 3 anos sem cumprir o seu serviço de dívida, portanto já não reportam, provavelmente já morreram e de facto por um motivo ou outro, nesse caso, enfim, limpa-se o assunto, apropria-se do colateral e limpa-se e imputa-se a perda, distinguir essas de outras, que era importante que tivessem outras fontes de financiamento, outra maneira, outras entradas de capital e que se pudessem apresentar à banca como empresas viáveis. E nessa altura, a empresa, elas saíam do balanço, mas não saíam do balanço porque fecharam, saíam do balanço porque se transformaram em créditos normais. E a nossa percepção é de que este espaço vale a pena explorá-lo, mas vale a pena que uma empresa nessas condições também tenha um interlocutor organizado e não que ande a correr, sendo uma pequena e média empresa, de banco para banco, sem encontrar a quem propor o seu próprio plano. Portanto, todo esse conjunto, quando se diz que é preciso acelerar o processo, e eu estou-me a referir a um exemplo um bocadinho grosseiro, mas para ilustrar, se de facto há uma empresa que está num processo de insolvência e tem um património, um colateral, mas ela vai demorar 10 anos nos tribunais até que quem compra aquele crédito se possa apropriar do colateral. É evidente que o preço a que o eventual comprador está disponível para comprar aquele crédito está a descontar 10 anos relativamente ao valor efetivo do colateral. Portanto, o período que demora nos tribunais ou no processo judicial a fazer a ultimação e a apropriação do colateral é em si um fator económico que acaba por criar uma dificuldade de que, de facto, o valor material do colateral seja contabilizado no momento zero e não daí a 10 anos ou daqui a 7 anos. Portanto, é disso que nós estamos a falar no concreto. Relativamente às outras questões que coloca, eu penso que a independência da supervisão é, antes de mais nada, nós não podemos pensar em independência da supervisão, estou a falar da minha experiência pessoal atual, a independência da supervisão no que diz respeito aos bancos de que falei, mas também aos 4 bancos sistémicos, mas também relativamente aos bancos que não estão classificados como sistémicos, mas são relevantes a nível nacional, e estou a falar de Montepio, estou a falar de Caixa Agrícola, etc. Portanto, e esses bancos estão debaixo da supervisão indireta, no caso dos não sistémicos, e direta, no caso dos sistémicos, do Supervisor Único Europeu. Portanto, quando eu referi que semana sim, semana não, eu tenho as reuniões no Board de Supervisão em Frankfurt, é para tratar o detalhe e as medidas de supervisão para cada um destes bancos. E às vezes, quando nós falamos da independência, estamos a falar como se houvesse um risco de dependência dentro do Banco de Portugal e entre a supervisão e as outras funções do banco. Onde a dependência existe, dependência não, articulação, é entre a supervisão feita ao nível nacional, que é a porta de entrada dos processos e é a porta de defesa, negociação, etc., no âmbito do Board de Supervisão em Frankfurt. Essa independência é garantida por essa via. E, portanto, aí o que nós podemos perguntar-nos é se a nível do Supervisory Board, do Mecanismo Único de Supervisão, se estão garantidas as condições para um tratamento igual de todos os bancos, o chamado Level Playing Field. Porque quando nós definimos o prazo para a remoção dos NPLs, ou quando definimos os rácios de capital, ou como é que contabilizamos determinados elementos dos ativos, nós provavelmente estamos a ajustar-nos mais a um determinado modelo bancário do que ao outro. Mas eu acho que neste momento não há propriamente um risco de que o banco seja a nível nacional uma contaminação das agendas entre as funções macroprudenciais do banco e a função de supervisão. Pelo contrário, digamos, a supervisão está ancorada em Frankfurt e provavelmente teremos de ter uma agenda suficientemente clara a nível nacional para podermos, nesse âmbito e nesse fórum, e não penso que eu estou lá a concordar com tudo, não estou, digamos, quem me conhece sabe que eu dificilmente me colocaria numa posição dessas. De facto, tem sido uma discussão intensa, uma discussão ativa e uma discussão que pretende, de facto, defender os interesses nacionais e não submeter-nos à agenda europeia. E, portanto, esta questão, quando se fala a nível apenas nacional, a mim perturba-me um pouco, porque eu não sinto qualquer interferência, sinto, pelo contrário, que nós precisamos muito de ter ideias muito claras do que é que nos interessa salvaguardar no quadro que atualmente existe, que é o quadro da supervisão única e da resolução única. Isso parece-me importante. Quando se fala de elementos, e eu acho que aqui há um mundo que está em permanente mudança. Quando nós olhamos para a supervisão e para a resolução hoje, e quando olhamos para ela em 2012, 2013, 2014, o quadro é completamente diferente. E mesmo agora, eu não consideraria, se estava de acordo com a senhora deputada quando fez essa descrição da banca portuguesa, ou da situação crítica da banca portuguesa em 2015, provavelmente agora não seria a banca portuguesa que eu selecionaria como a banca crítica europeia e a banca onde se está de facto a materializar a insuficiência da União Bancária tal qual nós a tínhamos imaginado, porque de facto, digamos, aquilo que se está a passar faz-nos pensar, tem de nos fazer pensar também a nível europeu, que somos nós todos. Temos de refletir muito sobre isso e provavelmente não é este o momento para nós começarmos a mexer peças quando todo o mundo à nossa volta está neste momento também a ser ele objeto de uma determinada tensão e tem de se ver quando a poeira pousar, o que é que fica. Sobre resolução e supervisão, eu acho que há aqui, se teoricamente, e eu notei que fez essa referência, teoricamente, eu também estive no processo de criar o SSM e depois o Single Supervisory Board e a Resolution Board, e achava-se que de facto havia umas grandes diferenças, uma grande separação, e tinha de haver entre uma coisa e outra. A verdade é que no detalhe da supervisão, quando se entra num banco e se conhece todo o detalhe do banco por dentro e se vê de onde é que vem o problema que leva o banco a uma situação de prestes a falir, failing or likely to fail, quando se chega a essa situação, digamos, a parte da resolução, se não está suficientemente próxima da supervisão, tem uma enorme dificuldade em agir. E os dois casos a que assistimos de primeiras experiências de resolução a nível europeu têm de ser muito bem escalpelizados e refletidos, porque de facto é muito difícil a uma entidade de resolução, sem conhecer todo o detalhe do banco, e não pode conhecer todo o detalhe do banco por razões de confidencialidade inerentes à supervisão, e portanto não existe isso nem sequer a nível europeu, dependência total de informação, mas a seguir, no momento da resolução, as dificuldades em pegar no banco e fazer aquela operação que tem de ser feita e operacionalizada, não é imaterializada, não é fácil. Portanto, eu acho que nós deveríamos refletir de uma forma muito cuidada sobre o mundo, e a minha mensagem principal é esta: este mundo em que estamos a viver está em constante mudança, cada experiência é uma lição, e eu acho que temos de perceber muito bem o mundo em que nos estamos a mexer e não nos anteciparmos digamos, reagindo a algo que ou está passado e o quadro era outro, ou ainda não está estabilizado nos novos contornos. Depois falou das auditorias e das auditoras. É evidente que a nível mundial, não é a nível nacional, a nível mundial, ter um oligopólio das Big Four, como são conhecidas, tem todo um conjunto de implicações. Referi isso inúmeras vezes no contexto do debate a nível europeu, mas a verdade é que as auditoras são um requisito, digamos assim, no processo de supervisão. Porque a supervisão, antes de mais nada, e o controle do banco, antes de mais nada, tem de ser feita pelo seu Conselho de Administração, em particular pelo Conselho de Administração, mas pelos órgãos, pelos elementos não executivos do Conselho de Administração. A seguir, ela vai ter de ser feita pelas comissões de fiscalização ou auditoria do próprio banco. As auditoras fazem um trabalho e são remuneradas por isso. Não é possível o supervisor gastar, como gastam as auditoras, 3-4 meses em investigação, digamos, detalhe a detalhe. Esse trabalho é feito em todo o mundo e também no âmbito do Supervisory Board, aliás, pede-se o parecer dos auditores para que, de facto, digamos, confirmarem aquilo que é dado pelo Conselho de Administração. Nenhum supervisor consegue fazer isso. E depois há a supervisão nacional / europeia neste processo. Quanto a mudanças de pessoas de uma situação para outra, eu, francamente, e numa forma muito simples, eu tenho um enorme problema quando alguém que está na supervisão e com funções de acesso a toda a informação e a toda, digamos assim, a todos os raios-x de todos os bancos, vai depois trabalhar num mercado concorrencial para um dos bancos. E por isso é que há um elemento de uma, enfim, até para o Banco Público, que ficou com 6 meses ou um ano, já nem sei, de quarentena, portanto, seis meses, sem poder ter acesso à informação dos outros bancos, porque ele vai para o mercado e vai concorrer com os outros. Já não tenho de maneira nenhuma a mesma percepção quando alguém que vem de uma auditora e, portanto, que tem interesses alinhados com o banco e com o supervisor, vem de uma auditora trabalhar em supervisão. Sim, mas não há nada, não há problema nisso, quer dizer, não há nenhum, eu não vejo problema nisso. Mas isto é uma dúvida sincera da minha parte, eu não vejo problemas. Aliás, se for ver os elementos, professora, e termino já, se for ver os elementos que compõem o staff técnico do Supervisory Board, eles ou vêm das instituições financeiras ou vêm das auditoras, porque de facto, com aquela capacidade, aquela prática, aquela experiência, não se pode ir buscar alguém à academia, porque não é capaz de fazer, porque não tem a prática. E, portanto, nós não podemos, neste caso, e eu não vejo conflito de interesses, não vejo mesmo, e portanto, tenho dificuldade em entrar honestamente e sinceramente no diálogo, porque eu não vejo que haja conflito de interesses. Vejo sim no sentido oposto, e por isso é que foi o próprio Banco de Portugal que impôs um cooling off period muito sério. No outro sentido vejo, neste não vejo.
Muito obrigada, Sra. Professora. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Elisa Ferreira e tenho várias perguntas para lhe pôr, mas já que terminou por esse ponto, eu começava também por esse ponto e por lhe dizer que disse-nos que não vê problema nenhum em alguém vir de uma auditora. Eu vejo alguns problemas. Vejo alguns problemas e explico-lhe porquê. Primeiro, não se trata tanto apenas do vir da auditora, trata-se do ir, do vir, do ir, do vir, do ir, do vir, e de haver um regime em que sistematicamente há uma piscina relativa. Eu sei que Portugal é um país de média dimensão, mas haver uma piscina muito reduzida de pessoas que sistematicamente alternam entre reguladores, consultores, auditores, banca. Reguladores, auditores, consultores, banca. Acho que isto não reforça de maneira nenhuma a independência. E depois vejo também problema pelo seguinte. Se me dissesse assim, foi lançado um concurso para cargos, estamos a falar de um cargo dirigente, não estou a falar de qualquer cargo, estou a falar de um cargo dirigente, foi lançado um concurso internacional, com publicidade, concorreram 20 pessoas, eu tenho aqui os currículos, obviamente com alguma reserva daquilo que é o direito que as pessoas têm, alguma reserva da sua vida particular, mas em todo caso eu tenho aqui 20 currículos, 30 currículos, este é indubitavelmente o melhor, é o que melhor salvaguarda a competência e a independência? Estávamos a falar de uma coisa. Em não tendo isto sucedido, estamos a falar de outra completamente diferente. E é isto que me preocupa, porque nós estamos a falar, e não está em causa a competência da pessoa, está em causa o facto de ela já ter exercido este cargo, ter passado a uma consultora, agora vir outra vez exercer este cargo e depois é o quê? É o outro diretor que vai para um banco e depois volta outra vez para diretor de outra coisa qualquer. Se o Banco de Portugal quer ter uma cultura de abertura e de exigência, então os seus próprios processos de recrutamento têm que ser abertos, têm que ser transparentes e têm que ser exigentes. E com toda a franqueza, utilizando a linguagem que a senhora professora diz que é a do comum das pessoas, eu concordo consigo, isto não podem ser discussões que ninguém percebe. Para utilizar uma linguagem que toda a gente percebe, isto não podem ser sempre as mesmas pessoas, sempre de uns lugares para os outros. Independentemente da competência técnica que elas tenham ou da sua honestidade, não é isso que estamos a discutir. O que estamos a discutir é que, para garantir exigência, transparência e imparcialidade no exercício de funções, é preciso também que o seu recrutamento seja feito dessa maneira e que elas não estejam sempre em portas giratórias de uns lugares para os outros. Pelo menos, do meu ponto de vista, seria isso que seria importante. E voltando então agora ao primeiro lugar, e ao que gostava de lhe dizer, porque é verdade que esteve cá, não vai assim há tanto tempo quanto isso, quando foi para a sua indicação para o Banco de Portugal, e na altura eu acho que toda a gente, independentemente dos seus partidos, e o meu partido é diferente do que não é o seu, mas todos nós olhamos para si com alguma esperança de que mudasse alguma coisa no Banco de Portugal. Eu pelo menos olhei, porque vi sempre o Banco de Portugal como uma casa com muita tradição, no que isso tem de bom, mas também no que isso tem de mau, com uma cultura de muito pouca transparência, muito pouca prestação de contas e muito pouca cultura de exigência. E, portanto, não esperava de si milagres, como é natural e como é óbvio, mas esperava de si alguma capacidade do ponto de vista desta mudança de mentalidades, a tal que aparece na sua maneira de comunicar e que eu acho que é mais saudável, digamos assim, do que de facto estar-se a comunicar de uma maneira em que ninguém percebe o que nós queremos dizer, o que não é de modo nenhum o objetivo. Só que este ano eu acho que não foi dos mais felizes desse ponto de vista e tinha aqui 3 ou 4 perguntas de dossiês que o Banco de Portugal tem tido intervenção e que eu gostava de saber qual é o seu ponto de vista, independentemente de terem estado debaixo da sua tutela ou não, porque nós quando estamos a ouvir membros do Conselho de Administração queremos saber a opinião deles em tudo e não propriamente apenas nas áreas que tutelam. Primeiro dossiê, o Monte Pio. Eu sei que nós temos aqui a questão da Caixa Económica do Banco, propriamente dito, que é a supervisão do Banco de Portugal, e da Associação Mutualista, que não é. E isso só por si já dará lugar a preocupações. Mas eu acho que a maneira como o Banco de Portugal tem lidado com este assunto, dizendo quase nada ou muito pouco, ao mesmo tempo que fica a ideia, que pode parecer injusta, mas fica a ideia que quase quer empurrar, pelo menos isso foi noticiado, quase quer empurrar o Estado a intervir no banco através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que me parece completamente sem sentido, é visto com muita preocupação e é visto também como uma maneira quase de repetir os mesmos erros que já foram identificados. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar a sua opinião. Do meu ponto de vista, independentemente do que filosoficamente se possa achar das relações entre associações mutualistas, misericórdias e bancos, aquilo que me parece é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição do Estado e eu isso tratarei com quem a tutela e, portanto, não deve ter esta intervenção. Agora, do ponto de vista do Banco de Portugal, se acha que a intervenção devia ter sido diferente daquela que foi, que basicamente, do ponto de vista público, à exceção de algumas notícias, não foi rigorosamente nenhuma. Bom. Em segundo lugar, e em relação a outro assunto, também que cada vez se torna mais preocupante, que é o assunto das comissões bancárias. Era um assunto muito falado aqui na passada legislatura, o tipo de comissões que os bancos cobravam. Agora, curiosamente, os partidos que mais se indignavam com isto aparentemente deixaram de sequer se preocupar com o assunto, mas eu gostava de saber como é que este acompanhamento do tipo de comissões cobradas é feito pelo Banco de Portugal e mais, e como acha que ele deve ser feito e se considera que a lei que diz que a cada comissão bancária tem que corresponder a um serviço bancário, se acha que essa lei está a ser cumprida e como é que o Banco de Portugal fiscaliza o cumprimento dessa lei e se acha que se deve ir mais longe e exigir-se não apenas que a comissão corresponda a um serviço bancário, mas que haja algum tipo de relação, ainda que remota, entre o tipo de serviço que está a ser prestado e a comissão que está a ser cobrada. Quando nós estamos a falar de comissões de 50 ou 60 euros por uma simples informação por escrito ou por uma declaração, por exemplo, de quanto é uma prestação bancária, ou seja, o que for, acho que é bom de ver que estamos, ainda que possa considerar-se que existe um serviço, acho que é bom de ver que estamos a ver que há uma enorme disparidade entre aquilo que é cobrado e aquilo que efetivamente é prestado. E ainda neste capítulo das comissões, gostava de lhe perguntar, porque foi muito discutido a questão dos créditos à habitação e das taxas de juros negativas e a maneira como se aplicavam, como é que vê, se é verdade, tal como eu tenho lido em algumas notícias, que começa a haver comissões e aumento de comissões neste tipo de créditos, de forma a conseguirem compensar aquilo que é a baixa da taxa de juro ou a taxa de juro negativa. Se isto, em primeiro lugar, corresponde à verdade e depois se, em caso de corresponder, como é que o Banco de Portugal planeia fiscalizar isso, porque eu creio que não poderemos ter de maneira nenhuma situações em que, pela baixa da taxa de juro, ela baixa, mas depois os bancos aumentam as comissões de maneira a compensarem ou compensarem pelo menos uma parte disso. Acho que não tem nenhum sentido que isso seja permitido. E terminava também com uma pergunta que já fiz, aliás, por escrito. Nós, acho eu, que temos que acompanhar as questões do crédito com cuidado para não repetirmos erros passados. As questões do crédito ao consumo, em particular, com cuidado, porque não queremos também nessa matéria repetir erros do passado, mas têm-nos chegado relatos muito alarmantes de créditos que cobram juros superiores a 20% a 30%, a mais de 30%. Eu gostava de lhe perguntar se acha que isso, face à legislação que existe, se isso é legal e depois, do ponto de vista da supervisão exercida pelo Banco de Portugal, se isso é aceitável, porque juros de 30% ou de 40%, convenhamos que estamos a falar de juros que, do meu ponto de vista, isso tem um nome, chama-se usura. Obrigada. E é um nome bastante pejorativo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Professora Elisa Ferreira.
Muito obrigada, Senhora Deputada Cecília Meireles. Eu começo por lhe dizer que temos de balizar um bocadinho a nossa área de discussão, porque, de facto, e respondo-lhe da mesma forma que já respondi a outros deputados anteriormente, Faço parte do Conselho de Administração do Banco de Portugal, mas neste momento estou com a área da supervisão e, portanto, sobre a supervisão, aquilo que eu lhe posso dizer é que estou a tratar da supervisão prudencial e que há, de facto, uma preocupação de separar e dar independência da supervisão prudencial relativamente à supervisão comportamental. As questões que coloca sobre juros excessivos e comissões bancárias que considera excessivas são questões que cabem exatamente ao comportamental e uma das preocupações que os senhores deputados manifestam é que de facto não haja aqui uma contaminação dentro do Banco de Portugal entre a supervisão prudencial e a comportamental, mas se não têm essa preocupação, é uma preocupação do sistema, porque de facto é um princípio básico de que de facto os dois processos não podem andar misturados. E, portanto, sobre as questões, digamos, a quarta e a quinta que me colocou, sobre comissões bancárias e sobre crédito ao consumo, queria pedir-lhe que as colocasse quando daqui a pouco estiver com o meu colega Dr. Luís Máximo dos Santos. Também relativamente à questão da supervisão, a supervisão que o Banco de Portugal faz e o controlo que o Banco de Portugal faz é sobre as instituições bancárias nesta função. As funções do Banco de Portugal não são sobre os acionistas dos bancos. Verificamos a conformidade dos acionistas em termos de verificar se as origens de capitais não escondem violações do princípio do branqueamento de capitais e, portanto, e os princípios associados ao beneficiário último, etc., mas não tutelamos, digamos assim, nem temos condições legais para interferir no processo ou em quem é o acionista de um determinado banco. Desculpa, em que medida? Não sei. Diga? Idoneidade, sim, claro, idoneidade, mas o exemplo, por isso é que eu referi, que no caso concreto nós fizemos a análise de idoneidade de todos os investidores dos bancos que eu acabei de referir, fizemos a análise da idoneidade, mas ainda não nos foi proposta nenhuma análise de idoneidade de nenhum acionista da Caixa Económica Montepio Geral. Portanto, no que diz respeito à Caixa Económica Montepio Geral, que é a instituição sobre a qual o banco tem poder de verificação, para nós, desde que se cumpra a lei, e a lei tem determinadas exigências e limitações, aí, a esse nível, sim, relativamente ao perfil dos possíveis acionistas da Caixa Económica Montepio Geral, portanto, a lei tem de ser cumprida. Tirando isso, não cabe ao Banco de Portugal, de facto, pronunciar-se sobre mais nada. Coube sim, e foi um esforço que fizemos, relativamente à Caixa Económica Montepio Geral, ter uma análise e que está ainda a decorrer e continua, uma análise muito próxima da evolução dos rácios de capital, da evolução da sua situação de liquidez, da robustez, deste banco, que não é um banco sistémico em termos europeus, mas é um banco prioritário em termos de não sistémico e para nós é altamente sistémico no sentido de que ele está associado à poupança, às poupanças de muitos cidadãos que dependem, não são propriamente operadores de mercados financeiros, portanto é preciso ter muito cuidado com isto. Portanto, nesse sentido, nós saudamos o esforço que já foi feito no sentido da transformação em sociedade anónima que vai permitir a entrada de um outro acionista. A lei determina a tipologia de acionistas que podem entrar. Eu gostava de lhe pedir que visse com cuidado a afirmação que fez, que de facto a Santa Casa é do Estado, não sei se é, portanto é uma questão que se coloca, penso que não, e penso que não com alguma convicção, porque senão, embora tenha, tenha alguns contornos de controle do Estado sobre ela, é uma entidade privada, muito bem, agora sim, é uma entidade privada que tem, obviamente, pelas funções e pelo mandato social que tem alguns controlos do Estado, mas não é do Estado, e queria sublinhar isso. Também lhe faço notar que em muitos países, nomeadamente europeus, há bancos que são bem-sucedidos e que trabalham especificamente no setor social, que é um setor importante e que é um setor que, de facto, em muitos casos, digamos, precisa também de algumas operações, enfim, de algum financiamento. Eu não consegui ouvir o que estava a falar quando falou, desculpe, que disse... Pronto, portanto...
Não vamos entrar em diálogo?
Pronto, portanto, sobre... Eu não percebi, nem sequer percebi se eram à parte ou se era alguma coisa que eu deveria referir. Pronto. Como eu ouvi, estava a tentar perceber se também me incluía. Depois, portanto, em relação a... Fez uma referência aos partidos. Eu nunca pertenci a nenhum partido, trabalhei de facto com o Partido Socialista, com muita honra porque me convidaram, mas não pertenço a nenhum partido, nem estou aqui ao serviço de nenhum partido, portanto, preferia que de facto nas minhas funções atuais não se referisse desse modo a partidos, porque de facto não é o meu objetivo. Aquilo que de facto me pautou a vida toda foi fazer serviço público e penso que tenho conseguido ajustar a minha carreira a esse objetivo. Relativamente à questão que, por onde começou e com a qual eu termino, todos, a senhora deputada referiu que há aqui ir e vir e ir e vir e ir e vir e repetiu, eu penso que 4, 5 vezes. Não há um ir e vir. Uma pessoa que está 20 anos a trabalhar num banco, que resolve fazer uma experiência e se transformar-se num alto quadro de uma empresa de auditoria e que passados 2 anos está disponível para regressar ao lugar de origem, não é propriamente um caso de ir e vir e ir e vir. Portanto, digamos, não vamos também caricaturar situações que eu acho que merecem algum respeito. Dito isso, a generalidade das pessoas que entram no Banco de Portugal entram por concurso internacional e posso lhe dizer que foi aberto concurso, por exemplo, para subdiretor de supervisão. E que, de facto, concorreu imensa gente e é extraordinariamente difícil encontrar pessoas com o perfil adequado para estes cargos. E, portanto, se eu estou de acordo e se este tem sido o padrão do banco e as pessoas que foram, neste momento, já nomeadas para subdiretores são pessoas que entraram por esse concurso internacional, mas duas delas são do banco, são promoções internas, porque, de facto, infelizmente ou felizmente, há determinadas profissões em que não há um mercado alargado onde se possa ir recrutar. E as pessoas que têm experiência, e há pouco estava a referir, penso eu que foi na minha resposta à senhora deputada Mariana Mortágua, estava a referir que há de facto neste momento, se for ver de onde é que vêm os supervisores europeus e os supervisores dos grandes supervisores a nível da União Bancária e a nível de cada país, eles ou vêm dos grandes bancos, ou vêm das grandes auditoras. E, portanto, eu acho que, em determinadas circunstâncias, sobretudo para lugares de chefia, faz todo o sentido, se de facto há uma possibilidade de fazer um convite, que é um grande convite, e que a pessoa está disponível para prestar provas, para dar, enfim, dar todas as garantias, e se ainda por cima é uma pessoa que nós conhecemos, porque ela já teve trabalho, já funcionou, e funcionou bem, eu penso que é uma honra e é um prazer e é algo que deve ser valorizado nós conseguirmos ir buscar um sítio onde as pessoas estavam a ganhar mais, a ter outra liberdade, menos responsabilidade e que de facto elas estejam disponíveis a regressar ao serviço público. Portanto, eu acho que isso que é honroso e de facto, sinceramente, não vejo porque é que ir buscar alguém a um banco não tem problemas, ir buscar alguém a uma auditoria, pelos vistos tem. Sim, mas as anteriores pessoas foram recrutadas num banco, numa situação... Diga.
Esta pessoa já era
a pessoa. Esta é, mas a pessoa que ele veio suceder era uma pessoa que foi recrutada num banco e, que foi, e a quem eu presto a minha maior homenagem porque foi uma pessoa que trabalhou extraordinariamente bem.
Muito obrigada, senhora professora. Para uma intervenção tem... Não, segundo...
Nós também
prescindimos. Prescindimos. Mariana também, a senhora deputada Mariana Mortágua também prescindiu, a senhora deputada Cecília Meirelles tem a palavra
senhora,
para uma intervenção.
Senhora Presidente, não é exatamente para uma pergunta, é só porque nós fazemos aqui audições de responsáveis de várias entidades reguladoras e é importante que se perceba que estas audições não são entrevistas de emprego para um cargo específico. São para se perceber, do ponto de vista das prioridades políticas de cada partido, qual é a visão das pessoas que são ouvidas no cargo que vão exercer. E, portanto, as perguntas que eu farei, que fiz à professora Elisa Ferreira, quer as que farei a todas, têm a ver com uma visão global do papel do Banco de Portugal. Como assim tem que ser? Nós não estamos aqui a fazer entrevistas para os diretores de supervisão, seja ela prudencial ou comportamental. Nós estamos aqui a fazer entrevistas que têm a ver com uma visão global. E eu espero dos administradores do Banco de Portugal que tenham uma visão global. Percebo que não possam ir ao pormenor técnico, mas espero que tenham uma visão global da supervisão em todas as suas vertentes. E, portanto, lamento que não tenha respondido a perguntas que eu acho que são relevantes, e acho que não são relevantes apenas para mim, são relevantes também para vários, muitos dos portugueses. E não foi, de facto, o caso, porque percebeu-se a capacidade que tem e o conhecimento técnico que tem em muitos destes casos, e portanto peço-lhe que desconsidere esta minha última observação, porque não tem a ver de facto com aquilo que disse, mas nós já chegamos a ver aqui uma audição para um regulador que não o Banco de Portugal, em que a pessoa disse, eu espero, acho que não vou exercer atividades de regulação ou que não me vou confrontar com isso. É importante, e isto não diz de todo respeito à senhora professora, mas eu gostava de deixar esta nota, como já na altura deixei, as audições no Parlamento são porque estes órgãos têm, de facto, importância e relevância, e, portanto, é relevante que as pessoas que cá vêm tenham uma visão do setor e uma visão abrangente. Esta última observação, como já disse, não diz respeito à senhora professora, mas diz respeito, de facto, a um caso que me deixou um tanto estupefacta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Professora.
Sim, pela minha parte eu queria apenas agradecer, dizer que tenho a maior disponibilidade para vir aqui sempre que considerem que é útil. Gosto muito de vir dialogar com as senhoras e os senhores deputados. Acho que é importante que a supervisão não seja uma caixa negra em que os cidadãos não percebem nada do que lá se passa. Espero que a senhora deputada Inês tenha percebido porque é que em determinada altura é preciso falar e discutir, enfim, as coisas de uma forma mais aberta e concreta. Relativamente aos outros assuntos, e agradecendo que de facto a referência que fez não me tenha sido dirigida, é diferente, eu agradeço isso, mas é diferente alguém que vem de espírito aberto vir discutir em geral, coisa que eu fiz na minha primeira audição, sem qualquer problema, todas as áreas, porque aí eu não estou a assumir uma posição em nome do banco. Outra coisa é, quando já se esteve um ano dentro do banco, vir tomar posições que podem ser consideradas e podem ser interpretadas na diversidade dos partidos como alguma contaminação de áreas e alguma influência cruzada entre a supervisão, cuja independência alguns dos senhores deputados fizeram questão de sublinhar e reforçar, e as outras áreas relativamente às quais essa independência não pode ser contaminada. Portanto, eu espero que entendam isto neste contexto. Pela minha parte, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo vosso interesse e pela importância das vossas perguntas, que eu não esqueço e que me fazem também a mim refletir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Muito obrigada pela disponibilidade para aqui vir e para responder às questões. Será, na sequência desta audição, elaborado o correspondente relatório e remetido ao Governo para os devidos efeitos. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade.